Eu gostaria de entregar esse troféu ao bruxo que dissolveu as barreiras de cocô usando eximemente a poção de alvejante. O indenotável que merece ser laureada. 10 pontos para a casa de Arara. E ao vencedor, Magal, seu troféu do torneio Tricacique.
É. Oi?
Palmas, por favor.
Ah, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, valeu aí. Eu queria mandar aqui um beijo pra minha mãe, tá? Pra minha avó e pro meu pai, que me fez comer muito rabo de camarão nessa vida. Pra família toda, tá bom? Deixa eu pegar esse troféu aqui agora. Nossa, o que é isso? Nossa, o que é isso? Eu fui transportado para outro lugar? Mas eu tava no alinhamento lá, acabei de tornar, ganhar o torneio. O que é que tá acontecendo? O troféu tá enfeitiçado? Quem foi que me trouxe para cá?
Bem-vindo ao fundo do sofá. Você sabe como eu vim parar aqui, Magal?
Não.
Seu pai era um grande troll, assim como você. Eu iniciei um podcast com ele. Mas na nossa 25ª edição, ele não se segurou e gravou o programa bêbado. Para cortar seus respiros e sussurros, eu demorei mais de 32 horas editando. E por causa disso, eu perdi os meus ouvidos. E agora, finalmente, irei me vingar. A família Magal vai perecer.
Não, não, não!
Retalhar, amiguinho!
Ah! Oh. Opa! O que é isso aqui? Hã? Camisa de força? Que porra é essa? O que é que tá acontecendo aqui?
Ah, paciente Magal.
Oi, oi.
É hora do seu cardenal.
Tá bom, pega meu pau.
Pelos poderes do sofá! Nossa, quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. E eu estou aqui com meu amigo de sempre,
Reinaldo Siqueira.
Nossa, matador. Passa um dino aí. E também com a gente o Saci Pererê das internet, que está no mundo agora.
Exato.
E também o nosso amigo, o subjetivo, aquele que compreende coisas que ninguém vê.
É o Rodrigo e... Retalhar, amiguinho!
Novamente, né? Novamente. O homem que monta na vassoura e pega na varinha.
Ah, então, eu sou o Wolf. Ah, oi.
E é claro, o meu amigo, o educado de língua presa.
Aqui é o Gustavo, que vai falar pro Reinaldo Araraquara.
Reinaldo, qual o tema de hoje?
Tema de hoje. Hoje estamos em clima de final. Estamos na finalização da saga que marcou a infância de vários jovens. Estamos na finalização da saga de Harry Potter.
É isso, galera. Nós já temos aí 2 episódios publicados. Se você não ouviu, ouça, pelo amor de Deus, antes de escutar esse cast.
Pelo amor de Deus.
É o episódio A e B. Esse daqui já é o C. Você vê como ficou grande a parada? Meu Porra. Deus, cansativo, hein? Mas tudo bem. É isso, galera. Vamos finalizar essa saga que termina com um ar de alegria. Que acaba tudo bem. Que eu estou dando spoiler free pra quem não ouviu. Eita, bora lá. Vamos, que o mundo tá acabando.
Antes de começar o programa, eu queria roubar a ideia do Wolf e fazer uma pergunta aqui pra vocês. É o seguinte, vejam bem, se o Fred e o Jorge, certo, se o Fred e o Jorge tinham o mapa do Maroto desde o primeiro ano deles, essa informação procede?
Procede,
procede. Sim, sim.
Procede? Então como é que eles não viram o Rony dormindo do lado de um cara chamado Pedro Pettigrew o tempo todo?
Porque ah, eles normalmente não ligavam pro Don Rony.
Vocês sabem como não é ligava? Que a família, família se acoberta e tal, não comenta essas coisas e tal.
Olha ali o Pedro. Ah,
mas,
deixa aí, né?
Mas ele dormia com o rato mesmo?
Olha ali o Pedro, nosso amigão. É. Mas pega aí, quem é o Pedro?
Eles, não, eles cagavam pro Rony, né? Acho que eles nem perceberam por causa disso.
É, é, eu também imagino que seja isso. Ou então porque não tinha Wikipédia ainda. Porque se eles falassem, Pedro Pitigrill, digita aí. Pedro Pitigrill nasceu em 1900 e porrada pouco. Matou, não sei quem. Aí os
caras... É, mas tinha a locadora Ctrl F, né, cara?
Ué, mas como assim, locadora Ctrl
F? É aquela locadora dos bruxos. Você dá Ctrl F e você acha o que você quiser ali, cara.
Que porra é essa? Ah, Hermione. Você tá falando da Hermione?
Não, eu tô falando que aquela locadora
você pode lançar um petisco.
Ó. Que locadora?
Caraca, o Gabriel tá maluco.
Tá bêbado.
Locadora.
Eles iam, entendi, alguém me esclarece?
É porque ele tinha a biblioteca Ctrl F, sacou? Você ia lá e apertava o Ctrl F e achava o livro que você queria, cara. Porque não é possível que aquelas crianças liam tanto, né? Ele só tava magia e achava o livro que ele queria.
Aí sabe? A locadora.
Que merda, cara.
A locadora contra F. A locadora contra F é a internet. Você digita o nome que você quer, baixa, locou, acabou.
Você vê o que uma saga faz com a nossa mente, né, cara?
Uhum.
Caraca, cara.
Mas foi uma saga do sofá, né, cara? Porque puta que pariu.
É, inclusive, não tem que tocar a música do Harry Potter, tem que tocar a música do Senhor dos Anéis, porque eu sofri tanto quanto o Frodo agora nessa. Agora apresentado o universo, apresentada a autora, apresentado os personagens, nós podemos entrar na plot do Harry Potter. O que é que moveu toda essa saga? O que é que fez esse universo se movimentar? Quais foram os grandes feitos durante aquele livro e aqueles filmes? Olha aí. Eu acho que como tudo começa, tudo começa com a instabilidade, né? Tava tudo ok. Até o Voldemort tentar retornar, né, cara?
Uhum.
Não, quer dizer, a possibilidade dele retornar já significa que não estava tudo ok.
É, sim, mas ele em teoria já tinha morrido, né? Com o Avada Kedavra refletido na barreira de amor da mãe do Harry Potter. No primeiro livro, o Voldemort ele tenta voltar por intermédio de um artefato mágico, que é a Pedra Filosofal, né? E a Pedra Filosofal foi construída por Dumbledore e o outro carinha lá, como é mesmo o nome dele?
Nicolau Flamel.
É.
Não, ela era só o Nicolau Flamel que fez ela.
Ah, sim. E ela era feita de quê? De almas, estilo Full Metal?
Não sei se...
Era feita de pedra, de minerais. Não,
provavelmente era mercúrio, né? Que era o ingrediente original dela.
Provavelmente era corante vermelho.
Caraca, que bizarro, hein?
Não, são vidas humanas!
Bate na mesa!
Então ele queria esse amplificador, o Voldemort, pra construir um corpo pra ele, porque a alma dele tava dividida nas Horcruxes, como a gente disse lá em cima, e agora ele precisava de um corpo. Ele tava sobrevivendo em um corpo de um professor, que pra variar era o professor de Artes das Trevas.
Pois é.
Que... Em defesa contra as Artes das Trevas, que tinha que se alimentar de sangue de unicórnio pra manter ele ali, né, cara?
É mesmo.
Que era aquela cena dele chupando o unicórnio, é bizarra. Fiquei com medinho.
Eu também, eu fiquei com medo, é isso, eu fiquei com medo nos filmes. E eu nem, sabe, eu não viajei que nem aqueles guris viajaram.
Pergunta, vocês ficaram com medo no Basilisco, no segundo filme?
Uhum. Não, na verdade, eu não fiquei com medo do Basilisco, eu fiquei com medo da trama do segundo filme. Cara, era uma parada muito sinistra aquilo,
velho. Mano, o terceiro filme é muito mais sinistro, velho. O quê? Quando você vê assim no trem, você vê o Dementador chegando, assim, aquela mão toda carcomida, abrindo
a mas... Repare, imagine aí, você pega um livro e um livro começa a conversar com você, e esse livro começa a te mostrar o passado de uma pessoa pra você. E você descobre que o seu amigo causou um incidente no passado. E daí um bocado de gente começa a desaparecer e coisas escritas em sangue na parede começam a aparecer por toda a escola.
É, e tem aquela parte também, né, nesse livro aí que falam sobre os abortos, né? Mas sabe o que eu acho? Que a trama do Câmara Secreta poderia ser do primeiro filme, sacou? E aí, daí em diante, sacou?
Porque eu não acho
o Pedra Filosofal que não tem necessidade nenhuma.
Eu acho que a Câmara Secreta... Acho, Gabriel,
porque o Pedra Filosofal é um livro de apresentação. Você está apresentando o mundo. E se você fosse apresentar o mundo da trama do Câmara Secreta, que é uma trama mais complexa, não acho que ia encaixar direito. Ela ia ou fazer algo muito bem e a outra coisa ia ficar desfalcada, entendeu?
Uhum.
Eu acho que se ele fizesse a trama com o Câmara Secreta, o Harry ia ficar louco, porque aquela parada é muito sinistra pra um guri que acabou de entrar no mundo mágico.
Uhum. A gente tá falando aqui na Câmara Secreta, e essa é a segunda tentativa de retorno do... Não é bem de retorno, né? Ele cria... Ele faz um ataque... ele faz um ataque à escola, né? Ele abre a câmara secreta, que é uma câmara onde fica um basilisco, que é um monstro que vai matar todos os sangues ruins e mestiços que existem no colégio, né? E ele, como era o herdeiro de Salazar, ele era o único que poderia abrir, porque ele era o único que conseguia conversar com as cobras, né?
O Wolf também consegue.
Ai,
Mas... uma coisa que eu achei muito interessante, enfim, as piadas do Wolf à parte, uma coisa que eu achei interessante nisso aí que a Rowling fez é que fica um mistério durante o livro. Tipo, quem é o herdeiro de Salazar Serina? É o Malfoy? É o próprio Harry? E aí você descobre que é o próprio Voldemort, tá ligado? E tudo se encaixa, porque é uma coisa surpreendente e ao mesmo tempo ficou bem coerente. Porque não fez aquela parada, tipo assim, porque depois de Voldemort veio um terceiro herdeiro. Não, ela manteve a linha, junto com o antigo herdeiro. E ainda introduziu as Horcruxes na história. Eu achei aquilo muito bem feito.
É o capeta aí fazendo o trabalho dele.
Pois o do segundo livro em diante, ele é bem fechadinho. O primeiro é aquela coisa meio aberta, mas até faz sentido o que o Magal falou. Realmente agora eu consigo entender porque ela precisou fazer aquilo.
Aquilo o quê?
Aquele primeiro filme? Caraca.
Tá bom, então... Tem que botar em mente que nem todo mundo é a criadora lá do Fullmetal Alchemist que consegue botar, desde o primeiro capítulo, uma coisa que vai fazer sentido no último capítulo também, entendeu?
Tá bom. Então, essa daí foi um outro ataque do Voldemort à escola, né? Ele abriu, ele fez com que a Gina, que era a recém-chegada, a irmã do Rony, na escola, pegasse o diário dele e, por intermédio do diário, dominou Gina, fazendo com que ela... fizer suas peripécias malignas.
E o que que a voz do diário ficava falando pra ela?
O quê?
Vagina.
Cara, é muito boa, cara.
Mas, cara, eu fiquei... A única coisa, quando eu vi aquele basilisco... Eu não sei se vocês são tão... old school que nem eu, mas eu jogo tipo há uns 12 anos RPG, e eu olhei e falei, cara, isso não é um basilisco. Eu fiquei tão triste, porque basiliscos, eles têm pernas, né?
Tadinho. Tem pernas. Eles são... O basilisco na mitologia, ele é resultado do quê? De você pegar um ovo de galo e botar pra um sapo chocar.
Peraí, isso não é a cocatrice, não?
Não.
E agora? Não senti firmeza nesse, não.
Não, cara. É um basilisco isso. E aí gera um basilisco, que é uma mistura de galinha com...
Tá. O que é que o basilisco faz de verdade? Ele faz aquilo mesmo? É medusa mesmo?
Eu acho que isso, só de você olhar, você morre, né?
Não, o basilisco, ele petrifica.
Uhum.
Ou mata. Porra. Ele, não sei, acho que mata.
Mata quando você olha, mas se você olhar por algum reflexo, ele petrifica.
É isso que eu ia falar. O que acontece? Se você olhar diretamente o basilisco, você morre. Se você olhar, por exemplo, eu tô vendo no espelho, nossa, olhos amarelos, ferrou, plá, pedra, já era.
Tá certo, então, enfim, acho que ele não tentou retornar, na verdade, só foi um ataque dele ao colégio, não foi?
É. Ataque de quem?
De Voldemort. No segundo livro, ele só tentou atacar o colégio, né? E aí, por fim, ele consegue retornar, só no quarto livro, né? O terceiro livro, acho que não aparece ele. No Prisioneiro de Azkaban, não aparece o Voldemort, né?
Não. O Prisioneiro de Azkaban é tipo uma transição pro Voldemort, porque ele tá escondido, muito fraco. Naquela época, na verdade, ele tava achando que era o fim dele, tá ligado? Até o Pettigrew aparecer.
Tá ligado? O Prisioneiro de Azkaban, que pra mim é o segundo melhor livro, é o Prisioneiro de Azkaban.
Verdade.
Introduz um dos melhores personagens, que é o Sirius, né?
Sirius, pelo menos pelo filme, que foi o que eu vi, ele é meio lenine, né, cara? Cadê não? A única coisa maneira do Sirius é que ele vira cachorro, né, cara? Isso é maneiro pra caramba.
Um cachorro chamado Sinistro.
Ah, não. O cachorro dele tem nome? Porra.
Não. Isso aí sinistro é porque tem um bichão que é o Sinistro real. Mas ele parece um Sinistro.
Uhum. Ele parece, só que o Sinistro acho que seria um cachorro bem maior. Eu, inclusive, imaginava um cachorro bem maior e quando eu vi que era só um vira-lata do tamanho de um pastor alemão, eu falei,
Tá de brincadeira.
Da hora. Ele fala que ele é um cachorrão, tá ligado? Que o Sirius é um cachorro enorme, tipo, muito grande.
O Sirius é um cachorrão, ele é um cachorrão, vai no baile à noite, pega as minas. Né?
Imagina aí. O Sirius lá no baile funk dançando, cara, virando cachorro, voltando, aquela loucura. Então, ele saiu do terceiro livro, o Voldemort não apareceu, e ele foi ressurgir no Cálice de Fogo, né, que ele fez um plano mirabolante no colégio, que não faz sentido nenhum o quarto livro, cara. O quarto livro é um furo de roteiro em pessoa, né, cara. Oi, eu sou um furo de roteiro, cara.
Qual é o plano?
Na verdade é em livro, não é em pessoa.
Mas o quarto livro é o mais fraco mesmo.
O que é que ele faz, cara? Ele implanta qual é mesmo o nome daquele cara? O Júnior lá?
Uhum. O Bartol Crouch Jr.
Bartol Crouch Jr. fingindo que era um professor de defesa contra a arte das trevas. E o cara finge bem, o cara vira amigo de Harry e tal, faz com que ele participe do torneio tribruxo, que Harry não tinha idade pra participar. E faz com que Harry ganhe e chegue até as finais. E nas finais, ele enfeitiça o Cálice.
Taça do torneio, olha isso. É o que eu falei, velho. Você põe um agente secreto dentro de Hogwarts para matar o Harry? Não. Você põe um agente secreto para fazer ele ganhar o torneio tribruxo.
Mas a profecia...
Não, mas tem vários surdos de roteiro no quarto, tipo assim, o cara finge que é um professor da escola, que vira amigão do Harry, e depois ele simplesmente, no quinto filme, esse professor de verdade vira amigão e a relação que ele tinha, tinha, é a mesma que ele tem com o Harry, sabe?
E aquele outro diretor daquela escola bulgária, lá ele entra na sala do Cálice, olha pro lado pro outro e não fala nada.
Acabou. O cara entra na sala assim, cara, mó de mal. Quando eu era pequeno, eu achei que era o Sirius. Falei, nossa, que Sirius fazendo em Hogwarts, cara?
Caraca.
Perdeu a noção do perigo.
Agora, o quarto livro é um livro interessante porque ele introduz os comensais da morte na história, né? Porque no começo ele já faz aquela apresentação durante a Copa Tribruxo, a Copa Mundial de Quadribol. Que os comensais da morte entram lá pra se divertir e acabam sendo afugentados pela Marca Negra. Porque, na verdade, eles eram só um bando de cuzões que tinham medo do retorno do real Voldemort, mas estavam com saudade dos velhos tempos e foram se divertir. Daí o Bartol Crouch se revoltou com aquela atitude deles, foi lá e marcou o céu com a Marca Negra. Dali por diante, o Voldemort percebeu que ele era um servo fiel e tudo mais, e mandou o Rabicho e o Pettigrew ir lá ficar, e eles foram lá buscar. É tanto que colocaram o Bartol Crouch mais velho sobre a maldição Impérios. E por isso que ele ficou até afastado do torneio Tribution durante um tempo. E depois você descobre também, por exemplo, que o Snape é um comensal da morte. E isso acentuou muito aquela figura dele sombria e que o Harry... E aumentou, né, o ódio da parte do Harry, do Rony, do Hermione, etc.
Uhum.
Eu quero abrir um parênteses aqui. Esse torneio Tribution é a maior irresponsabilidade do mundo.
Pois é, cara.
Você vai botar uns moleque estudante pra lutar com o dragão, pra entrar no mar com risco de morrer afogado, e pra entrar num labirinto sinistro que fecha sobre você? Que
porra é essa, esfinge! Véio? Com uma esfinge!
Mano, mas não, cara, é o seguinte, o que eu achei zoado no filme? Mano, é só labirinto e vento, velho. Vento e mato, e acabou, não tem nenhum monstro, não tem nada. Pô, o que o mato vai fazer com você? Ah, vai te engolir, vai te
engolir. Fora o labirinto inteiro, né, cara? Porra, aquele labirinto é escroto.
Verdade, mano.
Pô, tinha que ser um labirinto feito com salgueiros lutadores. Ia ser bem mais divertido.
Caraca, é. Eu odeio salgueiro lutador, cara.
Eu adoro. É um dos melhores personagens, cara. Ele mata um passarinho no primeiro filme, cara.
Curiosidade sobre o salgueiro é que ele foi plantado lá pra, né, pro pessoal não ver, se eu não me engano, o Lupin indo pra a Casa dos Horrores se transformar em lobisomem, né?
Na verdade, não. Ele tinha que crescer. Esse salgueiro não cresceu assim, plá.
Verdade.
Ele existia bem antes do Lupin e foi colocado lá porque é mágica. Não tem explicação.
É tipo isso.
Eu pensava que eles tinham plantado lá o salgueiro.
Não, pô, um salgueiro daquele tamanho, ele deve ter centenas de anos.
É isso, eles falaram isso. Quando o Harry foi lá e bateu com o carro no salgueiro, o pessoal falou, esse salgueiro tem mais de sei lá quantos anos, está aqui sei lá quantos anos antes de você, e você vai lá e bate no salgueiro. Sabe?
Agora, como é? Quem foi que fez um caminho mágico embaixo do salgueiro lutador que ia justamente pra uma parada em Hogsmeade ermo?
Alguém com um tanker, cara. Alguém com um tanker. Que puta merda.
É, o tanker lá na frente.
Ou eles jogavam Minecraft de bruxo. Aí escavaram e conseguiram achar.
Ele pegou de diamante e foi rapidinho. Tá, escapou do salgueiro.
Caraca.
Mas, duas coisas zoadas desse filme é aquela parada de tomar banho com um ovo de ouro, que eu acho uma cena muito esquisita.
Caralho, cara. E tem a Murta que geme tarada, né, velho?
E a Murta que geme olhando pro ovo e olhando pro ovo, né, cara?
A gente esqueceu até de comentar sobre esse tópico da Murta que geme, né? Que ela foi a primeira vítima do basilisco nos ataques do Voldemort há um tempo atrás. Ela era muito bulinada, e aí ele se aproveitou e matou.
Inclusive, quem foi acusado de abrir a câmera secreta quando o Voldemort abriu enquanto ele estava no colégio foi o Hagrid, né?
Pera, o Sonserino é tão tarado que ele fez a câmera dele, a entrada fica onde, galera?
No banheiro na feminino. Boca. Nossa, a cobra tá na boca do...
Não então, faz toda vez...
nenhum, né, cara?
Não faz, velho. Ele queria ver as meninas lá apagando o calcinho no banheiro. Tarado.
Porra. Ele vem montado na cobra dele, né, cara?
Caraca.
E aí, gente? E aí?
Pera aí, meninas, que eu vou descer aqui com minha cobra no seu banheiro.
É. Ou vocês preferem que eu fique. Ou vocês preferem que ela fique aqui por cima com vocês, né?
Certo, e por fim, o Voldemort ele consegue voltar, velho. Pegando um osso do pai dele, pegando a carne de um servo dele e pegando o sangue do Harry Potter.
Alguém pode citar o encantamento?
O encantamento? O
osso do pai, tirado sem consentimento. Carne do servo, dada de bom grado. Sangue do inimigo, tirado à força. O Lorde das Trevas renascerá outra vez.
Aí ele já volta, maluco, já volta vindo, né, velho? Já larga o Avada Kedavra no menininho que acabou indo pra lá.
Não, foi o Rabicho que matou.
O engraçado é que você nota de novo no cemitério o complexo de Kira dele, né? Porque o Rabicho fala assim, por que você não pega o sangue de outro inimigo? Tanta gente te odeia pra ele, não. Eu tenho que pegar o do Harry Potter porque ele que me destruiu, então eu tenho certeza que se eu pegar o sangue dele, eu vou voltar mais forte. Agora, esse foi o erro dele, porque, tipo, quando ele tirou o sangue do Harry, ele botou a proteção que... Porque ele sabia disso, tipo, a proteção que a Lilian tinha... Quando ela morreu, se sacrificou pelo Harry, ela jogou a proteção do amor nele. Ele sabia que se ele tirasse o sangue do Harry, essa proteção ia começar a passar pelas veias dele também, entendeu?
Uhum.
E foi por isso que ele pegou especificamente. Mas não deixa de ser um complexo de Kira.
Né? E é bacana porque assim, os comissários e o Voldemort usam roupas de bruxo, né, cara? Roupas de bruxo mesmo, tipo, o Voldemort anda descalço, cara. Isso é bacana pra caramba, né, velho?
Pô, né, cara? Ele é muito roots.
Caraca.
O melhor tem uma coisa que eu achei que o filme pecou muito, que foi a descrição do próprio Voldemort, o físico dele. Porque no livro ele é totalmente diferente daquilo. Tipo, ele tem olhos vermelhos. Tipo, a face física é aquela mesma, mas ele tem olhos vermelhos e usa tipo um capuz. E as mãos dele, os dedos são bem mais longos e etc. Ele é bem mais sinistro no livro.
O Voldemort, ele consegue voltar E, consequentemente, a ameaça volta a atacar o mundo mágico, né? E a Ordem da Fênix tem que ser reativada, que ela estava até então desativada, né? O Dumbledore mexe suas varinhas, olha aí, e consegue reunir um grupo disposto a lutar contra o Lorde das Trevas. Quem eram os membros da Ordem da Fênix?
Temos muitos. Lupin, Tonks, o Kingsley Shacklebolt, que é o futuro ministro da magia. Tem o Moody, tem os pais do Ron e a família Weasley em peso, tirando o Percy, que é o paga-pau do ministério. Tem quem mais? Tonks. Senhora Frigg, aquela velhinha que vivia perto do Harry. Tipo, ela ficava vigiando o Harry e verificando se os Dursley estavam maltratando muito ele. E os Sirius, né? Tem o Snape.
Tem o Dumbledore, né? Tem até pouca gente comparando com a formação original, né? Porque tinha mais, tinha um
pai. Eles falaram que agora tem tanta pouca gente que pra cada um deles tem 20 comensais da morte.
Caraca. Mas só que eles dão conta, cara.
O Dumbledore já pega 60, né?
É, né?
60 pra ele.
Véi, quando o Dumbledore entra no quinto livro, no final, os comensais da morte só fazem gritar. Dumbledore chegou. Vocês vão vendo ele correndo, por tudo quanto é canto. E ele
traz de volta. É a mesma coisa. Quem leu a Ilíada sabe que é a mesma reação quando o Aquiles entra em batalha. As pessoas simplesmente gritam que o Aquiles tá ali e as pessoas saem correndo. Só isso.
É, só historiador aqui é você, cara. Então, mas o ministério, cara, ele começa a tentar negar a volta do Voldemort, porque isso é totalmente, isso é péssimo para o primeiro-ministro da magia, né, cara?
Num ano de eleição!
Caraca, volta o Lorde da Estrela.
Mas o engraçado de tudo é que o cara é tão burro, o ministro, que ele começa a negar para ele mesmo que o Voldemort voltou, e aí ele arranja alguém para jogar a culpa, e esse alguém é o Dumbledore.
Porque
o Dumbledore tá mentindo, o Harry também.
Eu acho que ele tinha medo que o Dumbledore pudesse se promover também e se candidatar a ministro.
Exatamente, era isso mesmo.
Dá uma de começo de Bush, né, cara, e falar, meu Deus, guerra, terror, eu preciso ficar no poder. Eu sou o melhor bruxo do mundo. Tipo, foi isso.
Mas o Bush, não. O Bush falou, admitiu que existia uma guerra. Ou melhor, o Bush inventou uma guerra.
Não, mas o medo dele era que... A visão dele era que o Dumbledore estava fazendo isso. Né? Ele estava criando um pânico geral para tomar o poder do mundo da magia. Ah, e, na verdade, ele estava lutando contra a coisa que realmente existia. Não tinha interesse nenhum de pegar cargo de ninguém, sabe?
Que pode ser o caso do Bush, a gente não sabe.
Ah, tá.
É, inclusive a ligação dele com a indústria do petróleo não tem nada a ver com nada. Né? Então, a princípio, o ministro, como primeira medida anti-revolução, ele manda Dolores, que é uma grande sacana, pra Hogwarts, né, cara? Pra vigiar lá e dar aula de
defesa... maldição, né? Cargo amaldiçoado.
De defesa contra a arte das trevas, olha aí. Já tava
predestinado. Nessa parte da Dolores, você percebe que a Rowling tem ela é sádica. Ela faz... A Dolores tem um tipo de tortura que ela faz você escrever no papel com a caneta que a tinta é seu próprio sangue. Toda vez que você vai riscando no papel, vai cortando sua pele pra gravar na sua pele a frase.
A Dolores, ela ensinando defesa contra a arte das trevas, foi uma medida do ministro para que os alunos não soubessem se defender contra a arte das trevas, soubessem feitiços de ataque, né? Então, para que o Dumbledore não formasse uma equipe para tomar o governo, né?
Então, filho da puta, esse ministro?
Pois é, cara.
Não que o Dumbledore não formasse equipe.
O corrupto totalus.
Mas, cara, ele quis que ninguém aprendesse a fazer isso. Então, cara, da mesma forma que você não ensina comunismo em escolas americanas da década de 60.
Cara, mas, porra, comunismo não é estritamente necessário para a vida. Defender-se contra as artes das trevas é necessário.
A Dolores, cara, ela é bem interpretada por aquela mulher que foi no filme, né? Mas, principalmente, cara, todo mundo já teve uma professora que era Dolores.
Já.
E, cara, aquele momento que ele entra na sala dela e não tem 20 gatos. Tem 20 retratos de gatos pintados em pratos, em movimento. na parede. Cara, aquilo ali é muita loucura, cara. Meu Deus do céu.
E o pior é que ele não se toca. Mano, ele não percebe que elas comunicam com os gatos, velho. Ele é muito...
Cara, ela é maluca, né, cara? Meu Deus do céu, ela é muito doida.
Ela é muito doida mesmo, cara. Eu tô me lembrando aqui, sim, eu já tive uma professora. Eu falei que não, mas só que eu tive, sim, uma professora que parecia muito com aquela professora.
Eu jurava que no final do livro ela tinha ficado maluca mesmo, mas não, né? Ela continuou, e tanto que ela dá uma volta no último livro.
E o Harry Potter, sabendo da existência, né, do Lorde das Trevas, e sabendo que ele realmente estava lá, afinal de contas ele viu o amiguinho dele cair no chão do lado dele, então ele decide juntar um grupo de alunos e ensinar eles defesa contra a arte das trevas. Olha aí.
Agora, isso aí, eu vou comentar pra vocês. Isso aí, eu achei uma grande falha. Não vou mentir pra vocês, repare. Um cara que... Tudo bem, ele tem uma habilidade boa com esse tipo de feitiço e tal. Mas será que só os 6 ou 10 feitiços que ele mostrou o livro inteiro pra usar naquele labirinto, ou na... Depois, ao longo do tempo, ou patrono, se você somar tudo, dá um mês de aula que eles iam ganhar na escola. Então, Será que só aquilo é o suficiente pra eles se defenderem lá fora?
Não, eu acho que não, mas só que... Ser um... É melhor do que nada, né, cara?
É melhor do que nada, mas eles conseguem lutar contra os Comensais da Morte e ficar sobrevivendo um tempão. Tipo, os caras sabem magias das trevas poderosas e eles com aqueles feitiços meia boca se
defendem. Na boa. Os caras, os Comensais da Morte são tão criativos quanto os caras da Armada de Dumbledore. Eles usam 3 feitiços, cara. Também. Avada Kedavra, Estupefaça, que eles usam.
E Crucio.
Crucio pra dar uma zoada.
Se a gente fosse montar um campo de batalha com aquilo ali é muito silogismo. Os Comensais da Morte deveriam massacrar eles em 2 segundos de luta.
Os Comensais da Morte não tem uma boa formação, cara. Você é escroto, vence no Comensal da Morte. Não é você especialista em duelo, vence no
realmente. Mas olha, eu acho que essa armada de Dumbledore é um grande show-off de patrono. Porque o Neville tem patrono, a Cho tem patrono, todo mundo tem patrono.
Então é só isso que eles fazem. No terceiro livro diz que só um bruxo poderosíssimo consegue
correr. É verdade, então, tem isso.
Esse armado é patrono e sair correndo pelo ministério, que é a única coisa que eles sabem fazer. Sair correndo e gritar e...
É a parada do Super Saiyajin, cara. É a parada do Super Saiyajin. O primeiro patrono, porra! Aí daqui a pouco o Kuririn lá, o Neville, tava fazendo patrono.
Uma coisa que a gente não pode deixar de comentar é que o Harry Potter imbecil tratou de colocar o nome desse grupo Armada de Dumbledore.
É, né, cara? Jogou na
cara, conta do maluco. Sério, o Dumbledore tava sendo perseguido pelo governo e achando que o Dumbledore queria iniciar uma revolução. E você coloca o nome da sua little rebelião no colégio, Armada de
Dumbledore. Eu não lembro dele ter posto esse nome, não.
Ele colocou sim.
Colocou sim.
Não foi ele, não. Na verdade, foi a Gina. Foi a Gina que colocou.
Cara, olha a
Gina. O pessoal gostou.
Aquela sarmenta.
A Dolores, ela ganha poderes dentro de Hogwarts, né? De criar regras aleatoriamente. Então o Dumbledore começa a perder força dentro de Hogwarts. Ela ganha o poder de demitir professores, ganha o poder de criar leis que proíbem os alunos de criar grupos, sabe? Ela faz uma bagunça lá dentro.
Proíbe de beijar no corredor, no filme, cara, sacanagem, beijar no corredor não.
No filme tem uma cena que representa muito bem isso, os moleques estão se pegando lá, ela dá uma varinha e ele se afasta assim.
Né? Agora o Dumbledore deu uma trollada nela. Tá muito linda com esse negócio de demitir professores. Porque ela decidiu demitir a Sibila, né? A professora de adivinhação.
A criadora da profecia, né?
Aí o que Dumbledore pensou? Vou trollar essa filha da puta. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um centauro na escola. A desgraçada odeia centauro. Eu vou meter um lá. E ele jogou lá um centauro pra ensinar a matéria. E ela não podia demitir porque ela tinha que fazer uma pesquisa muito longa. Demorar muito tempo pegando informação do centauro. Se ele tava fazendo merda ou não. E ela simplesmente não pode demitir o centauro.
No livro, né? Porque no filme não aparece.
No filme. Então. E isso ia ser muito legal no filme.
Muito legal. Um centauro dando aula? Caraca, eu queria ter um professor centauro. Imagina, o professor...
Eu ia até as gurias falando do centauro. Aí as gurias falam assim... Nós temos um cavalo muito... Ele é tão lindo. A Hermione fala, eu não queria ter um cavalo como professor.
Vixe.
Se é que você me entende, né?
O Wolf queria, com certeza.
Não!
Cara, velho.
Eu gosto sempre da resposta do Wolf, né, cara? Não!
Não, mas esse não foi do fundo da alma dele. Ele realmente
foi o... Né?
Não!
Sim, e é claro que Dolores acaba descobrindo essa armadinha de Dumbledore que o Harry criou. E quando acha o nome... tratam logo de decretar a prisão do Dumbledore, né, cara?
Azkaban!
Vai pra Azkaban! E o Dumbledore simplesmente bate as mãos e some, né, cara?
Assim, não, e aquela fuga dele é incrível, que até o ministro fica abismado, né? Porque no livro é assim, ele solta um feitiço que paralisa todo mundo. Mas só pra manter o plano mesmo. Aí altera a memória da guria que dedurou. Porque vocês estão ligados que foi uma guria que dedurou a armadilha, né?
Foi.
A amiga da Cho.
Não foi a Cho, não?
Não.
A Cho é só no livro. Só no filme.
No livro foi a Marieta, uma guria aí.
Marieta,
e a Hermione,
né?
Marieta, partida, amiga da Gina, né?
É. Não, da Cho.
A Marieta, né?
Então, mas a Hermione foi muito esperta nesse quesito. O que é que ela fez? Ela enfeitiçou o pergaminho, onde o pessoal da armada de Dumbledore colocava o nome deles. E aí, se alguém entregasse, iam aparecer um bocado de espinhas na cara da pessoa. E ia escrever, na cara da pessoa, dedo duro, com as espinhas. E aí a guria fica com a cara assim até o sexto ano.
Caralho.
A armada é desfeita. Só que as desculpas que Dumbledore dá são tão convincentes que eles não são punidos. Tipo, o Dumbledore fala que ele estava montando uma organização e ia se reunir com eles hoje à noite. Então o culpado era só ele. Então, e ele foge. Então não tinha como eles punirem os garotos, sendo que Dumbledore só chamou eles para uma reunião, entendeu?
Uhum.
Pô, mas vão encurralar um Dumbledore, que espécie de saída elegante ele vai dar agora, né? O cara foge! O cara foge da polícia, cara. É um cara imprevisível.
Pois é, né, velho? Ele teve uma vida muito doida, né, cara? A gente já falou dele aqui, ele é um cara que viveu, andou de moto pelo mundo, né? Conheceu outra visão de vida com seu amigo.
O Dumbledore é o Gandalf que escolheu outra droga. Enquanto o Gandalf é maconhado, o Dumbledore é cheirado. Fica, vamos lá, galera!
Exatamente.
Caraca. E nessa daí que o Dumbledore fugiu, o Voldemort aproveita para libertar os prisioneiros de Azkaban, né, que eram grande parte comissários da morte. Então, é o primeiro ato de Voldemort vivo é libertar os seus amiguinhos para ter um exército formado, né?
Inclusive a Bellatrix.
Uhum, que fica lá dando risada. O Voldemort liberta os prisioneiros os comissários da morte lá, que eram prisioneiros de Azkaban. E começa a induzir Harry a achar que o Sirius Black estava preso no Ministério da Magia e sendo torturado, cara.
Isso.
E aí ele começa a botar pilha no guri quando ele tá dormindo, Harry fica suado, acorda, uhum. Acorda batido, sendo que ele já tinha tido uma revelação nesse sentido quando era o... Ah não, faz tudo parte do plano de Voldemort, né? Ele primeiro pega o pai do Rony, certo?
E pra ele achar que sempre vai ser verdade, ele bota a visãozinha.
E aí ele faz uma visão pro Harry de que o pai do Rony tá lá no ministério. Aí ele vai ver, realmente tá lá. E aí quando ele vai fazer... Ele vai e faz uma falsa, que ele tá com o Sirius Black. E aí o Harry, exatamente na mesma hora que ele é pego, né? Então ele não tem como... quando ele foi pego por causa da armada, ele tá em detenção, ele não pode sair e tal. E ele dá um jeito, gira lá, não sei, tenta... Como é que ele consegue sair de lá mesmo, cara? De Hogwarts?
Pô, ele pode aparatar e desaparatar livremente em Hogwarts.
Ele
agora, fala, peraí. É uma das vantagens em ser diretor de Hogwarts.
Agora me diga uma coisa, o Voldemort queria levar o Harry pra lá pra matar dois coelhos. Ele queria ver a profecia e matar o Harry? Como era?
Não, ele queria pegar...
Ele só queria ver a profecia.
Por que ele levou o Harry lá? De zoeira?
Na verdade, não, ele não tava lá. Tipo,
só quem pode pegar a profecia é quem é pra quem a profecia
é o dono dela.
Mas então? Ele então, queria pegar aquela e pra... E pra que o Harry? É, pra que o Harry especificamente foi pegar a profecia?
Na verdade, ele foi lá.
Ele fez uma visão que tinha sido capturado. Que ele tava torturando o Sirius lá no
Mistério. Que ele sim, fazer... então ele foi lá resgatar o Sirius e não pegar a profecia.
É. Exato. É. Mas ele viu ele a profecia com o nome dele e foi lá e pegou, né?
É. Na verdade, ele só viu a profecia porque o Sirius tava, na visão dele, o Sirius tava sendo torturado na frente do local da profecia. Aí ele foi passando procurando. Aí quando chegou lá, falaram assim: Harry, tem seu nome aqui no globo. Aí ele pegou por conveniência, tipo assim, porque ele tava lá no local. Mas ele não foi lá com esse intuito.
Mas peraí. Pra que o Voldemort queria a bolinha? Pra que o Voldemort?
Pra saber qual era a profecia, porque o que é que o menino tinha de ligação com ele, entendeu?
Ah, mas depois ele ia fazer metade. O que com a bolinha? Nada?
Não, ia saber sobre ele mesmo.
É, só pra saber, só.
Pô, claro, aí.
Eu podia perguntar.
Pra você definir perguntar a vida
pra quem?
Dele.
É, porque é o destino dele.
Aquela professora maluca lá. Não foi ela que fez o professor?
É, mas só que ela baixa o santo lá e não lembra
nada. Ela ficava dentro de Hogwarts.
É.
Ah, ela ficava dentro de Hogwarts. É, o Dumbledore já tinha previsto isso e ele não deixava ela sair de lá.
Mas peraí. Por que. Cara, isso é meio. Só o Harry Potter que podia pegar a profecia, certo?
Isso.
Mas e. Aí ele tava esperando o quê? Que o Harry Potter pegasse e desse pra ele de bom grado?
Não, que o Harry Potter pegasse e depois ele tomasse. Ele não pode pegar de lá.
Se é só o Harry Potter que pode pegar, o que, que ele quer fazer
com ele? Não é só o Harry Potter que pode tocar, é só o Harry Potter que pode retirar do lugar.
Ah, mas ele pode ler se ele quiser depois que o negócio estiver lá.
Isso.
Então ele podia, sei lá, arrancar um dedo do Harry Potter e sabe, ficar cutucando até a bola cair.
Não, porque não ia ser
o Harry Potter. Não, cara. Ele seria o melhor plano. Ele pegava.
Não, pior, pra ser só o Harry mesmo, ele ficava jogando o dedo na bola. Né?
Até cair a parada e aí depois ele pegava.
Caraca, ele virava assim pro... Imagine ele naquela mesa, né? Gigante lá do sétimo filme, ele vira assim e fala: nós precisamos do dedo do Harry Potter. Pra quê? A gente joga profecia.
Cutuca na profecia. Quando ela cair, fica alguém lá embaixo. Peguei.
Parece maluco que quer pegar manga, né?
Tipo
pedra isso. Pedra na mangueira.
Alguém fala pra ele: senhor, por que nós aproveitamos e matamos o Harry Potter? Ele olha e fala: incoerente.
Incoerente. E aí, nessa batalha aí. O Harry vai pra lá, no filme ele vai voando em cima daqueles bichinhos feios que ele só consegue ver porque ele viu a morte, né?
Uhum. É verdade, eu não lembrava disso.
E aí ele chega lá e pega o negócio, entra em batalha com os comensais que Voldemort enviou pra lá pra pegar a profecia na mão dele.
Comensais que são os caras mais nojentos do mundo porque não conseguem derrotar um grupo de crianças.
Exato.
Scooby-Doo tá aí, né, velho?
Mas tudo é pra criança.
É, mas até o próprio Snape fala disso. A Bellatrix fala: por que você não foi lá socorrer a gente quando a gente tava passando perigo? Aí ele fala: perigo. Eu lembro de vocês enfrentando 6 adolescentes. Aí ela fica olhando assim pra cara dele, desgraça, filha de uma puta.
E inclusive o Harry, antes de ir, ele avisa o Snape que o Almofadinhas, né, que é o apelido do Sirius, tá em sufoco lá no Ministério. E aí o Snape, como tem ligação com a Ordem da Fênix, avisa a Ordem da Fênix e a Ordem da Fênix vai pra lá. E por acaso eles encontram a armada de Dumbledore, que conseguiu fugir lá, né? Então eles socorrem um ou outro. E nessa, o Sirius Black, que realmente foi pra lá agora, com a Ordem da Fênix, leva uma Avada Kedavra no filme e um...
Estupefato.
Lá no livro e morre, cara. E aí... Luto, né? Na verdade eu não gostava dele.
O Sirius, ele morre no filme de uma forma, eu acho, mais bonita que no livro, porque ele foi uma Avada Kedavra não letal, né?
Como assim?
Ele acerta no braço e o... Não, quer dizer, não foi instantâneo. Ele acertou no braço e ele consegue ainda olhar pro Harry, sentir a vida dele.
Ah, se mas perdendo. ali é porque
ele cai.
Aquele clima.
Porque ele é personagem importante, né, cara?
É, mas foi ali era só, né, pra...
Cara? Mas foi bonito pra
caralho. Sim, é exatamente fazia... pra fazer a beleza. Assim.
Se fosse figurante, fazia... e morria.
É. Como os outros, né? Como o resto fez.
Nessa daí, o Dumbledore aparece lá no Ministério porque o Lorde das Trevas também apareceu. Então os dois batalham e os Aurores são enviados pra lá, né? Porque, enfim, o Ministério tá sendo destruído. Porque
engraçado, outra mensagem aí que a polícia sempre chega atrasada, olha aí.
E aí, todo mundo sabe, menos a polícia, né, cara?
Porra, não é, cara? O cara tá avisando a polícia, né? Esse cara tá de sacanagem, é.
Mas aí, eu lembro que nessa parte, o Dumbledore fala, por que você ainda tá aqui, Tom? Os Aurores estão a caminho. Aí ele dá uma tirada. Aí, quando ele chegar, eu já terei vazado e você vai estar morto. Aí eles começam a se bicar lá. Aí, no meio do duelo, a Bellatrix acaba fugindo. E não, no meio do duelo, no final do duelo. E o ministro chega durante o desenrolar do duelo. E aí ele acaba vendo que o Voldemort voltou de verdade e a comoção toda começa a rolar.
Isso é tão épico, né, velho? O Dumbledore não chama o Voldemort de Voldemort, chama de Tom.
A luta dos dois é muito bonita, né? Não podemos...
É, ele chega no processo de degradação da natureza, né? O cara joga um vidro e transforma em areia. Aí ele joga fogo, transforma em água, que transforma em gelo, que... Meu Deus, que é isso? A natureza é tão bonita.
Tem uma coisa também. O jogo da Ordem da Fênix, que você está jogando com o Dumbledore, no outro era o Harry, você estava 3, estupefaça. Com o Dumbledore, só tá 5, só tá 6. Você vai destruindo, assim. Nossa,
caraca, dá pra jogar com o Dumbledore? Não?
Dá. Se você fizer o jogo da Fênix, no final, você luta com o Voldemort e o Dumbledore. Aí ficou...
Ah, então não foi o Fênix que eu joguei, não. Foi outro.
E nessa daí que o Cornélio viu o retorno do Voldemort era verdade, ele teve que sair do poder e ceder o poder pra um Ouro, né?
É o chefe da seção dos Ouros.
É.
Então, galera, o Dumbledore volta como diretor no que é, pra mim, o melhor livro. É o sexto livro.
Sério?
O sexto filme também é muito bom, hein, velho? Também gostei.
Eu prefiro o quinto filme, você vê? As pessoas falam mal.
Caraca, nossa, o quinto é um saco, velho.
Eu curto também assistir o quinto filme, cara.
Eu não acho ruim, não. Eu acho legal. Porque em comparação ao sexto, qualquer coisa é legal.
Não, aquela parte que eles ficam naquela merda daquela sala é muito chata, cara. Puta, que merda. Que merda.
Sabe por que
a parte final do Ministério é legal?
Ah, aquela parte é foda. O começo também é foda.
Sabe o que eu sei, o Reinaldo não me deixa falar?
A chegada
sabe
do Dumbledore no final, caralho,
cara. Caraca.
Caralho, ninguém me deixa falar. Sabe por que eu sei o livro melhor? Porque não tem enrolação, não tem negocinho, não tem besteirinha, joguinho de cadribal e não sei o que, não sei o que lá, e a linha do Snape, só ação, meu irmão.
Cara, aquilo é uma merda, eu odeio essa porra.
Não, cara, eu...
O sexto livro é incrível.
É muito foda, cara.
Eu assisti o sexto filme com o Gustavo, não foi?
Então, é uma das partes mais incríveis da saga, porque, primeiro, que o clima sinistro do retorno de Voldemort é totalmente introduzido nessa parte. Até porque começam os desaparecimentos das pessoas, as pessoas começam a ficar completamente tristes nas ruas, porque os dementadores estão do lado de Voldemort, e elas vão sugando a felicidade de todo mundo, aos poucos. E assassinatos de pessoas importantes, tipo a antiga chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, que era uma grande bruxa, e Voldemort provavelmente recrutou ela pra ser comensal da morte, ela não aceitou, e ele fode ela. Aí, também tem uma das coisas legais que acontecem é que o encontro do Snape com a Bellatrix, porque aí a gente descobre parcialmente a natureza dele como comensal da morte, e os planos que vão rolar, que ainda tem um feitiço que é mostrado lá, que é muito interessante, que é a...
Voto Perpétuo, o nome da magia, não é?
É, o Voto Perpétuo, exatamente. Nossa. Aí o Snape faz o voto perpétuo com a mãe do Draco, que é pra ele proteger o filho dela durante a missão que ele teria que executar, que não é demonstrada, não é mostrada logo no começo, mas essa missão é assassinar o Dumbledore.
É assim que Dumbledore volta pro colégio, ele começa a pesquisar sobre as Horcruxes, né? Como é que isso se dá mesmo, que eu me esqueci, cara.
Na verdade ele já tava pesquisando fazia tempo. Mas aí eles começam. Ele já tinha pistas, fazia tempo. Mas os indícios começam a aparecer por agora. E aí ele descobre a localização do anel do avô do
Sr. Voldemort. Anel de Sauron, né?
Seguiu o avô do Voldemort.
Que era uma penseira.
Que era o casebre lá. aí ele utiliza a penseira pra ver os locais pelo qual o Voldemort passou, etc. Aí o local é um casebre onde a família do pai de Voldemort vivia. E aí ele vai lá atrás do anel. Só que nessa ele se fode. Por quê? Porque o anel era portador de uma das relíquias da morte. A Pedra da Ressurreição. E ele tem um devaneio quando ele se bate com essa pedra, porque ele lembra dos tempos dele, que ele conversava com Grindelwald, e lembrou das relíquias. E aí ele lembrou de toda a família e pensou por um momento que se ele usasse a pedra ali, ele ia poder rever toda a família de volta. E aí ele coloca o anel do dedo, mas ele não pensou que o anel sendo Horcrux ia carregar um forte feitiço. E aí o feitiço pega nele. E esse feitiço ia matar ele quase que daqui a uma semana, por aí. Só que aí ele consegue chegar no Snape a tempo e o Snape consegue conter a maldição no braço dele. É tanto que a mão dele, durante essa parte, fica toda murcha, toda preta.
Mas então, ele não contenta, ele só diminui o prazo da morte,
entendeu? É, contém na mão, mas depois vai se espalhando. É.
Então o Dumbledore ia morrer, quer sim ou quer não, né?
É, por isso que ele pede por favor, né, quando ele fala pro Snape. É.
Não, ele pede por favor porque já tinha combinado de que alguma hora o Snape ia matar ele. E aí o Snape e aí ele pede por favor, Snape. Não quebre a sua palavra. Não quebre o seu disfarce. E aí ele faz.
Pois é, e nessa daí, o que acontece? Na verdade, o encarregado, a gente chegou a comentar isso, que o encarregado por assassinar o Dumbledore, foi o menininho, né? O Malfoy, cara. Que não é uma pessoa ruim de verdade, né?
Não. Ele tava...
O Malfoy é ruim, mas ele é cuzão. Ele não aguenta. Ele não tem a loucura e o descompromisso com a própria vida da Bellatrix, por exemplo. Ele não é bom nisso, cara.
Pois é, cara. Ele poderia ser uma pessoa boa. Eu gostaria de ver ou ele caído no chão morto ou ele redimido no final.
Mas ele acaba se redimindo de certa forma, porque ele tem uma gratidão eterna, porque o Harry salvou a vida dele no sétimo livro.
Mas, cara, não. Ele não tem gratidão nenhuma, porque aquela cena ali resume muito, né? Aquela cena do I'll be back.
Eu não sei porquê, mas eu fiquei chateado na morte do Goyle.
Nossa, eu pouco me fudi pra aquilo.
Ah, cara, o diabo eles dois.
Moleque escroto da
Foi mancado que, tipo assim, os dois caras só zoavam, entendeu? Não era pra morrer, os meninos tá apanhando.
Não, ele tentou matar a Hermione.
Zoação.
Ele jogou a Avada Kedavra na Hermione.
Caraca. Primeira atitude do Voldemort é logo assassinar o Dumbledore, né? Porque ele precisa tirar o Dumbledore do caminho dele, afinal de contas ele já viu que ele não consegue bater esse velho, né? Então, depois de Dumbledore fora do caminho, ficou muito mais fácil pro Voldemort, né, cara? Ele simplesmente foi lá e tomou o Ministério da Magia, cara. Quem se opunha a ele morria, basicamente, entendeu? E aí ele tomou.
Deitou e rolou.
Pois é, e aí o Ministério da Magia tomado, não tem mais muito o que fazer, né? Ele começa a procurar a varinha das varinhas, que tava na mão do Dumbledore, né? Que a gente já citou lá em cima.
O Dumbledore tinha todas as relíquias da morte, né? Porque ele deu a capa pro Harry Potter, deu a pedra pro Harry Potter e ele tinha a varinha.
É, cara, ele tinha tudo, cara.
Puta que pariu.
Cara, o final do penúltimo filme com o Voldemort pegando a varinha e apontando pro céu e fazendo pá, cara, muito maneiro, cara.
É, e aí, depois de conseguir a varinha, ele já fala, então não tem ninguém que vai entrar no meu caminho, cara. Eu vou invadir esse colégio, não vai subir ninguém, velho, cara, é sério, velho. Ele começa a recrutar os lobisomens, cara. Eu falei, caraca.
Aquela cena dele juntando o exército dele todo e jogando vários feitiços pra quebrar aquele...
Sabe o que eu não acho? Sabe o que eu não acho maneiro? Porque eu acho os lobisomens umas merdas nesse filme.
Ah, qual é? Eles não
Você precisa... prefere eles no Crepúsculo?
É.
Exato, prefere... exatamente. Ah, não, cara.
Ai, pera aí, velho. Eu vou tirar até o fone depois disso.
Cachorro.
De camisa. Camisa pra fora, saradaços.
Ah, cara. O Wolf, de vez em quando o Magal demonstra, cara. Tem muito,
mano. Já vi essa. Nem eu odeio os lobisomens do Crepúsculo.
É, e aí, meu amigo, aí começa a chuva de batalhas, né? Depois que ele consegue destruir o portal, o portal o quê? A proteção de Hogwarts, cara. Caraca,
e tem uma cena muito engraçada, né, desse quando quebra a proteção de Hogwarts, que o Neville fica lá, vem agora! Só pra que a proteção se quebra, aí fica um silêncio da porra, o nego botando o dedinho pra ver se a parada tá funcionando ainda. E aí fica todo mundo quieto, e aí quando o cara vê que não tá... Ah! E aí sai todo mundo
correndo. Filha da puta. Neville, que já está estranhamente e do nada já virou um cara foda, né? Por algum motivo.
No filme eles não mostraram muito bem essa evolução do Neville no filme. No livro você dá pra ver que ele tá evoluindo muito desde o quinto. Então. Mas no filme não, é assim. Ele no quinto ele é retardado, no sexto ele ainda é retardado, no sétimo ele é foda.
Não, o quinto, já no final do quinto, ele já começa a ficar bom. No final do sexto, ele já tá no pique maneirão. E no sétimo, ele detona todo mundo, supera o protagonista e é um cara que tem uma espada.
No sétimo, no começo do sétimo. Na parte 1 do primeiro filme, ele peita o comensal. O comensal para o trem, vai lá e ele aparece. Não, o Harry não tá aqui não, filho da puta. Alguma coisa assim.
É, cara, o Neville, ele se tornou um personagem bacana, cara. Eu sempre gostei dele. Apesar de ter cara nos dentes. É sério. Ele no quarto filme, ele tem cara em cima do dente, assim. Parece que ele come. Não sei, cara. Mastiga tabaco, sabe? Como é?
Não é possível, cara. Que na época que ele era o. Não é possível que na época que ele era o nerdinho de herbologia, você gostava dele, cara.
Porque, eu gosto. Velho, eu sou muito nerd.
Eu também gosto do personagem.
Desde o início, o Neville!
Pois é.
Caralho, cara, parabéns.
Velho, é muito lindo no primeiro livro quando ele ajuda, ele tenta impedir que Hermione avance e eles continuem pra pegar pedra filosofal. É ridículo. E aí Dumbledore no final. É foda quando Dumbledore dá 10 pontos pra ele, velho. Porra, velho, o pivete tem moral. Porra. É.
Mas aí aquela cena, cara, deles destruindo a fortaleza de Hogwarts. Daí pra frente, cara, o filme vira o sonho, né? A imaginação que você não conseguiu ter. E fica um filme muito bonito.
Aí, eles vão destruir o Harry.
Não, eu não gostei, não.
Você tá doido, cara?
Eles bombardearam. É querer ser muito, muito chato, cara, pra falar que aquela batalha não é boa, cara.
É.
Que
é isso? Não é, velho. Eu não gostei. Sabe por que não é boa? Porque eu não achei boa, na verdade. Porque eu já achei ruim no livro. Pareceu que ela escreveu o quanto quis até a metade do final. Quando chegou, falou, eu tenho que terminar. E aí comecei a escrever uma parada trapalhões. E o nego correndo e caindo no chão. E criança matando comensal. Não, muito
ruim.
No livro eu achei muito bom.
Mas quando o Berserk acontece lá e uma criança vai lá e dá uma marretada na cabeça da pessoa, ninguém fala nada, cara.
Não, isso não é nem o problema, velho. O problema é que eu achei mal escrito.
Eu não vi.
O Harry andando, cara, aí olha pra trás e tem alguém matando.
Sério, eu achei muito bom no livro. Muito bem escrito a batalha. Eu não achei nada. Eu não lembro de nenhuma falha na batalha. Tipo assim, os caras. Primeiro, que a maior parte do pessoal que fica na batalha, no sétimo livro, é o pessoal mais velho, de 17 anos. Um ou outro é gugzinho. Então eles têm certa habilidade. E a maior parte é membro da Ordem da Fênix e coisas assim. Então eu não achei que teve nada muito forçado em termos de batalha.
Sabe,
nada
do tipo. Sabe qual foi a impressão que eu tive quando eu tava lendo? Que era uma batalha de filme de sessão da tarde. Que o nego batia, olhava pro outro e ria. Olha, bati nele, olha que legal.
No livro ficou tipo, os caras invadiram a escola, ficaram correndo atrás da criança, dando teco com a varinha. E a galera correndo. Cara, no filme, filho, é um cerco. É um cerco lindo. Com soldados de pedra e lobisomens.
Essa parada de soldado de pedra também é péssimo. Vocês acharam bonito porque teve aquela cena da McGonagall invocando estátua.
Caraca. Sabe o que eu gostei, velho? Foi daquele fim de ano ali. Aquele fim de ano, aqueles fogos de artifício subindo, aquele negócio bonito, bacana.
Olha que cena maluca, velho. Hogwarts sitiada, a McGonagall invoca os bichos lá e fica animadinha, fala, que sempre quis fazer isso. Que palhaçada,
mano. Isso foi maneiro, cara.
Mas isso foi legal.
Você tá lendo Harry Potter, velho. Você quer uma batalha de verdade, você vai ler o Game of Thrones, cara. Na verdade, ele não
tem. Game of Thrones não tem batalha.
Não tem batalha, mas só que se ele descrevesse essa batalha, cara, ele ia falar que teve gente se cagando de medo, sabe? Cagou mesmo, assim. Ia falar que um moleque vomitou, outro moleque morreu do coração, sabe? E que Hermione começou a gritar sem parar, segurando na parede, arranhando, perdeu a unha.
E arrancar roupa.
E tinha alguém estuprando alguém ali no canto.
Na verdade,
estuprando o Rony ali no canto.
Ela deveria procurar o seu colega inglês, o escritor de... As Crônicas Saxônicas, como é mesmo o nome dele?
Bernard Orwell.
Aí, meu amigo,
você esse cara batalha. Sabe fazer batalha.
Ia ser uma batalha de sítio, né, cara? Os caras iam falar, não vai entrar nenhum tipo de alimento aqui.
É, claro. Nossa.
O Voldemort ia ficar sentadinho lá falando, não, água não entra, não vai entrar.
Well done,
Draco.
Caraca, ia ser muito bom, cara. Olha aí, eu gostaria de ter um livro que uma pessoa escrevesse o final, sabe? Outra pessoa escrevesse o final, ia ser muito doido, porque ia mudar a rotina, assim.
Nossa, é muito doido.
Sei, tudo bem. Mas, e aí ele invade. Enquanto isso, o Harry e sua turminha da pesada tá tentando pegar
do barulho.
Do barulho. Tá tentando pegar a taça de Lufa-Lufa, que é um Horcrux também. Uhum. E o diadema de Ravenclaw, né?
Não que ela seja importante, né, a taça de Lufa-Lufa.
Vou lembrar que nesse meio tempo eles já destruíram um Horcrux, né? A do...
Não, a taça eles já tinham destruído também. Eles só estavam procurando... Ele tava com a taça na mão, mas o Rony e a Hermione estavam lá pra pegar o dente pra destruir a taça. E enquanto isso, ele tava indo procurar a diadema.
Que é uma cena muito foda do Rony enfrentando o seu maior medo. Que é a Hermione pegar o Harry.
É, rapaz, cara, aquilo ali é pica, cara.
Pô, no filme, velho, os caras se agarram até. Porra, foda essa cena.
Pô, cara. Também.
Oi, não, e tem uma cena depois que eles se beijam lá. Que eles vão se encontrar com o Harry na sala precisa. Que o Malfoy faz alguma coisa com a Hermione. Aí o Rony dá uma louca. Ele fala: não, mexa com a minha namorada. E sai correndo com a varinha, assim, tipo uma espada, sabe? É. É muito
bizarro. Aí é legal se ela falar: pô, Rony, a gente fez a parada errada, só quero ser sua amiga. Caraca, ele ia dar uma Avada Kedavra.
E ela fica Rony, animadinha tem... porque ele tá fazendo isso, cara. Ela fica, sabe, orgulhosa. Ah, ele aí,
ó. Voltando um pouco na complexidade do Rony, cara, ele começa a se desenvolver muito depois que ele começa a fazer parte do time de quadribol, né, cara? Ele começa a ver que ele tinha potencial, sim, que as pessoas falavam pra ele, era bosta, né, cara?
O sangue irlandês dele começa a se manifestar.
É, os irlandeses são os melhores bruxos lá, os grandes bruxos são irlandeses. Inclusive o Voldemort, é escocês ou irlandês?
Ah, tem uma parte bem bizarra durante a guerra, que a Rowling colocou o lobisomem pra comer a guria, tá ligado? Tipo, comer, não estuprar, literalmente. E aí o Lobo Greyback, que foi até o responsável pelo Lupin ter virado lobisomem.
Isso explica, a gente tava em dúvida. Se a pessoa nascia lobisomem, eu virava lobisomem.
Não, tava em dúvida.
Não, não, ela virava lobisomem.
Só quem tava em dúvida era você. Eu falei isso, você... Não.
O Greyback, quando ele tava no auge do Voldemort, o pai do Lupin, ofendeu ele. Daí, como vingança, ele foi lá e transformou o Lupin em lobisomem. Mas continuando. Aí, o lobisomem... Aquela guriazinha que namorou com o Ron no sexto livro...
A retardado deu ela.
É, então, ela morre pra mão do lobisomem.
Que bonito, eu acho que ela ficou com raiva. certo, e aí culmina, né, no Harry Potter se jogando do alto de uma torre junto com o Voldemort, né, que não faz sentido.
Lembrando que essa cena só existe no filme.
É,
no livro. Assim... Ah, cara, trocar isso por um duelo de Kamehameha, pô, cara, só mais essa cena, cara.
Não,
prefiro. Ele pega e fala: filha da puta, você vai morrer, vem.
Pera aí, porra, Gabriel, você esqueceu de falar da cena mais foda, que é o Harry aceitando a morte, caralho.
É.
Ah, é, caralho.
Ah, ele descobre que ele é um
Horcrux, né, cara? Flashback do Snape.
Isso.
Não,
ele... Isso.
Ah, é?
E aí, eu falo a morte do Snape, foda-se, ninguém liga. E aí vem o Harry, descobre que ele é um Horcrux.
Me deu pena dele, cara. Ele era uma pessoa que eu entendi, sabe como é?
Eu gostava muito do Snape, ainda gosto.
Não, agora eu entendo porque o pessoal gosta dele, né, velho? Ele morreu lá, levando picada da cobra, velho. Que triste, cara.
É, tá. O picada? Era, de boia não pica, não.
O lobo deve ter ficado... Ah, filha da puta. Tá aí.
Mas a Nagini tem um veneno escroto lá.
Caralho, tá bom. Ó, mas o... Esse que eu falei que eu acho que... Eu comentei que o Voldemort tem uma coisa que o Harry não tem, que ele tem medo da morte. E o Harry não tem isso, velho. Você vê que até aceitar a morte, ele aceitou. Olha que profético, velho.
É, lembra muito Jesus Cristo nesse sentido.
Não, calma aí. Qual é aquela teoria que tem... Na verdade, é uma teoria, é uma parada praticamente certa. Que no mito das Relíquias da Morte, tem um cara que aceita a morte de braços abertos, não sei o que, não sei o que lá. E cada um dos personagens do Harry Potter tá... realmente, ele...
Ah, tá. Eu sei. O que acontece? O cara da Vanessa Varinhas morreu por poder. Voldemort. O cara da pedra morreu por amor. Snape. E o cara da capa de visibilidade abraçou a morte como uma velha amiga.
Que é o Harry.
Ah, entendeu? Olha aí, e mais uma coisa. Tem uma especulação que falaram que a primeira cobra que o Harry solta no primeiro livro, primeiro filme também, é a Nagini.
Não.
Não, isso é.
A Nagini já tá com ele há muito tempo.
É, a Nagini já é um Horcrux, cara.
Entendeu?
Não, mas aquilo, isso daí é coisa de fã que não tem mais o que dizer.
Fã freak. Agora, eu achei que esta velha não teve a coragem de matar o Harry Potter, que esse deveria ser o final.
Milf, essa Milf não teve coragem de matar.
Esta velha MILF.
Não, porque, velho, por um simples motivo, porque nem tudo acaba bem. Às vezes as pessoas se fodem.
Caraca, cara, o gêmeo morreu. O Sirius morreu. Morreu a peguete do Rony, foda-se.
Velho, mas a vida é assim, velho. As pessoas morrem.
Mas, pô, vai matar o Harry, cara. Não ia ter cena na estação de metrô. É o homem mais corajoso que eu já conheci.
Tem um detalhe que eu quero comentar com vocês, que eu acho que pouca gente sabe. É sobre um final alternativo que a autora tinha escrito.
Mas isso é mentira. Você
sabe. Opa! É, eu sei esse final alternativo, eu sei.
Não,
eles tinham morrido na montanha russa.
Isso, isso. Bateu a montanha russa e eles morreram.
É a mesma.
Pega, deixa eu vou fazer. Eu vou dar uma lida aqui e vou resumir pra vocês. Pega aí. Vamos conversar aí que eu vou dar uma lida aqui e resumir.
Fala aí, deixa o Wolf falar. Fala aí, Wolf.
É assim, ó. É o que acontece. O Harry tava indo pro encontro. Começa bem nessa parte. O Harry tá indo pro encontro da morte, indo pro Voldemort. O que acontece? Quando ele vai andando, ele gira a pedra. Só que quem aparece não é aquele pessoal que ele escolheu. Então, eram os pais do Voldemort. Nisso que eram os pais do Voldemort, o Harry sabia que o Voldemort tinha um novo feitiço que ele queria usar só pro Harry. Não era Avada Kedavra, era pior. Era como se fosse o beijo de 1000 dementadores, todo mundo, todo junto. Entendeu?
Acho que merda. Então é a micareta dos dementadores?
É, micareta.
Ah, mais ou menos.
Micareta dos dementadores.
Tá.
Aí o Harry tá mais depois. O bloco dele seria o... Porra, deixa eu ver o nome maneiro.
Dementa Neném, olha aí.
Tem o nome, eu vou procurar aqui.
Dementa Neném. O Abadá é o manto preto, assim, sabe? Ele envolve.
A mamba. O manto negra. Preto com a boca, aquela marca de beijo gigante, assim, não.
Tá todo mundo cantando. Vou te beijar, vou te mandar pras cabanas.
Eu vou te beijar e eu vou te matar, né, cara? Eu vou fazer uma música pra isso, depois eu canto.
Vai ser a abertura do último capítulo do podcast.
Saquem só o nome do feitiço. O Pugno Morte Imbécios.
E o Harry tá indo pra esse encontro. E quando ele chega lá, tá um monte de Comensal da Morte em volta. E eles vão abrindo caminho pro Harry. Aí o Voldemort fala... Comensal da Morte, não, Dementador. Não, é Comensal da Morte. O Dementador tá na... Não, não tem nada a ver com o Dementador. A única coisa que tem a ver com o Dementador é o poder da magia.
Se eu não me engano, tem vários Dementadores em torno dele, não?
Não, não.
Ah, isso é
não,
divergência não. Do fã que inventou esse final.
É. Tudo bem. Eu lembro bem desse final que eu li. Aí aconteceu, o Voldemort, ele mira, e os pais do Tom Riddle tava com o Harry, só que o Voldemort não vê. Agora, se liga no que acontece. Isso foi uma coisa bizarra. O Voldemort mirou, falou o feitiço, que não fala na história no final alternativo, mirou e atirou. Nisso, o Harry fechou o olho e ele sentiu o tempo parar. O feitiço voltou pro Voldemort e acertou ele.
Caralho.
Isso que eu sei, Voldemort. Ele começou a voltar no tempo, começou a voltar uma criança. Oxi. E o que aconteceu? O Voldemort e os pais ficaram ali, abraçados. Por todo tempo ficou tipo. Eles viraram uma estátua, se não me engano.
Ah, não.
Eles viraram uma estátua de pedra. E ficaram lá.
Que merda. O cara decaiu muito, porque o cara escreveu aquele final massa lá do Caverna do Dragão e depois escreve o final desse.
Então, aí o que aconteceu? Passou-se os anos, eu não sei quantos com os comensais, não sei mais nada. O Harry tá lá com 180 e poucos anos.
Caraca.
E ele virou diretor de Hogwarts também. Nessa história.
Ah, não. Isso aí é totalmente.
Não, mas esse final. Não,
esse daí é dos mesmos criadores de Dragon Ball F, né, cara?
Esse final ele saiu numa fonte confiável, saiu no site oficial de Harry Potter. Tipo, um repórter que era amigo dela que disponibilizou. Tem até que a fonte, se vocês quiserem olhar aí embaixo aí.
Eu sei o que aconteceu. A Rowling chegou pra filha dela e falou: filha, escreve qualquer merda aí pra gente entregar pra repórter.
Ô, que maninha. A filha falou assim: ô, mãe, não gostei desse negócio. Então escreve um negocinho aí pra ver.
Site
oficial de Harry Potter, entenda como você quiser, né, cara?
Pois é.
Vou analisar a parte da história. O Harry tá lá com seus 180 e poucos anos. As crianças estão brincando no jardim da escola com a estátua ali bem no meio. O que acontece? Tem um bebê na sala do diretor. Esse bebê ele tava com uma cara séria, uma expressão difícil.
Foi mal.
Você não vai me dizer que esse bebê.
Calma. Aí ele é o tataraneto do Harry. Ele ficou irritado, deu um grito assim, mó do mal, e bateu no saco de chocolate. Amassou. E aí, a mensagem final do Harry é essa: nunca vai. nunca vai existir uma pessoa que não é pura maldade, alguma coisa do tipo que eu não lembro o final. Eu acho que tinha a ver com a parte do não existe uma pessoa nascida de um amor não verdadeiro. Eu acho que isso é uma coisa dessa parte.
O quê? Não foi? Hã?
Que? E o nome do garoto era Tom. Só pra constar, o nome do garoto
era Tom. Ah, era Tom, verdade.
Não. Eu com certeza vou ler esse final, porque eu acredito que deve ser mais completo do que a explicação resumida do coisa.
Lê aí, então, Rodrigo. Mandei o link aí embaixo.
Não, pera, agora, mas isso, esse final parece nem ser citado.
Esse final é uma merda. Outra coisa que é uma merda é o próprio final do livro. Essa parada, porra, horrível. Vou levar meu filho pra Hogwarts. Brigando e vou encontrar olha o Malfoy ali. Olha ele ali. Que merda de final, velho. Que porra é essa, velho?
Olha ele ali. Olha ele, hein?
Ensinando o filho a ter inimigos do passado, né? Os inimigos do seu pai. Não, são os mesmos inimigos seus.
Aí vem a porra do filme e me mostra um Draco com a barbinha mal feita e o Harry do mesmo tamanho, aquele moleque. Não. É, eu quero abstrair esse final da cabeça. Eu criei um outro final na minha cabeça de Harry Potter, onde Harry morre e nem tudo acaba bem. E melhor do que essa desgraça aí, Rowling.
Vou te dizer qual era o melhor final. O melhor final era no sexto livro, o Rony morrer, o Harry Potter ficar maluco, matar o Malfoy.
Quando ele falou disso, eu falei, cara, o Harry Potter virar o Frank Castle, o justiceiro.
Então, eu queria pensar em tornar você uma pessoa sem ter pena dos comensais, matar, sem ter dó. Então imagina um Harry, tipo assim, revoltado da vida, cara. Chegando no primeiro comensal, que tá.
Puta revoltos, né?
Não, sabe, não, agora eu criei um final perfeito, cara. Que era o seguinte, o Snape não ia morrer. E aí o que ia acontecer? Calma. O Harry Potter ia se corromper. E aí, por fim, ele tava totalmente corrompido quando ele matava o Lorde das Trevas. Ele começava a ficar realmente corrompido, o ódio tomava conta dele.
Aí o nariz dele caía, o nariz dele caía.
Não, aí, por fim, o Snape ia lá e finalizava o cara. Esse é lindo isso.
Esse é o final perfeito. Só porque o Snape
sobrevive.
Eu não sou fã do Snape.
Ia viver como? Não. O Snape ia fazer o que depois disso?
Não.
Caralho, que final de merda.
O Snape ia viver nas montanhas, cara.
Velho, no olha, o Harry... Ah, que merda. Velho, o Harry Potter é o garotinho. O Harry Potter é o garotinho incorruptível. Ele não
é incorruptível, cara. O pai dele.
Ele é incorruptível. Ninguém nunca acertou ele tão diretamente, cara. Ninguém nunca acertou ele tão diretamente.
Ele não corre. É porque tem uma confusão assim. A varinha das varinhas que tava na mão do Voldemort não era do Voldemort. Não estava na posse do Voldemort.
Era do Harry.
E isso porque... olha que confusão. O Voldemort pediu emprestado a varinha no começo de quem? Do Malfoy, certo?
Uhum.
E aí deu a varinha quebrada dele pra o Draco. Então quando ele passou pro Draco, a varinha do Voldemort passou a ser do Draco. Então as varinhas das varinhas que foi pra mão do Voldemort não era do Voldemort. Era do Draco. Porque a varinha do Voldemort estava na posse do Draco. Então a varinha das varinhas que foi pro Voldemort agora era do Draco. Olha que merda.
Não é assim.
Tu tá maluco.
Lógico assim, que é. Era do Dumbledore, aí o...
Lógico que é. Olha,
não, o não, calma. Falou, é assim, é. Cara. O Draco, ele desarma o Dumbledore.
Ele era do Snape,
aí...
cara,
não?
Tá certo.
O Draco desarma o Dumbledore. Quando o Draco desarma o Dumbledore, a varinha automaticamente passa pra posse do Draco. Só que o Snape matou o Dumbledore. Só que o Voldemort pensou que como o Snape matou o Dumbledore... A varinha era ia dele. Ser do Snape, mas na verdade era do Draco, porque foi o Draco que desarmou, entendeu?
Verdade.
Aí e o Voldemort achou que matando o Snape, a posse da varinha ia ser pra ele, mas ainda era do Draco. Só que o Harry Potter tava lutando contra o Draco e desarmou o Draco. Aí, como a posse da varinha era do
não,
Draco...
Não, ele não desarmou.
Caraca, é uma guerra de desarme,
cara. Ele não desarmou. Ele foi lá e bafou na mão grande. E o Draco ficou olhando pra ele assim, não, minha varinha, não! E deixou levar. Não, aí, velho. Puta que pariu, você não lembra da cena do filme, não?
Não.
O Draco tá coado. O Draco tá coado no chão, assim, o Harry vai lá, sem varinha, bota a mão dele e puxa a varinha dele. E o Draco
não, mas
cara,
perdeu o playboy. É depois.
Mas isso não deixa ele se desarmar.
Mas isso não é nessa hora, não, que ele faz. Porque
quando ele fala desarmar, ele dá toda uma classe, né?
Não, na hora que ele tá, o que eu falo que ele desarma é naquela hora lá do que ele tá na sala precisa, porque ele vai pegar o diadema.
Não, mas a varinha já era dele muito antes
não,
disso.
Não era não.
É sim, era, eu li sim. O livro.
Mas aí, gente, no final da história, aí eles vão fazer a batalha de Kamehameha, a espelharmos a Avada Kedavra. Só que a varinha como ela não é do Voldemort, ela não aguenta, né, o tranco da parada e ela não se libera e fica quebrando, né? Ou isso é ela, só no filme?
Ela não pode voltar pro dono, é só no filme. É porque como ela é do Harry, ela não pode atacar o próprio dono. Então, o Harry ricocheteia o feitiço que volta no Voldemort, entendeu?
Obrigado, Magal, obrigado.
Aí, quando foi pro filme, eles falaram, bom, a gente tem que dar um jeito nisso. Aí eles fizeram um monte de coisa até chegar nesse momento.
Que foi muito mais legal. Papinho.
Que papinho, rapaz?
Mas foi na verdade porrada. Eu achei. Eu expondo minha opinião. Eu achei o final do livro mais interessante. No caso da batalha. Por quê? Porque, sei lá, foi tipo uma conclusão, assim. O Voldemort se sentindo humilhado por toda aquela... A descoberta e o Dumbledore manipulando ele de qualquer jeito por trás. E o Snape também manipulando ele, mesmo depois da morte. E só um clímax no final, tá ligado? Tipo assim, a colisão dos feitiços, bateu, voltou, morreu. Pronto, acabou. Eu preferi assim do que aquela batalha de Kamehameha parecendo Jedi. Aquilo ali era Star Wars, velho.
Jedi? Como? O quê?
É, velho. Aquelas porra daquelas espadas de sabre de luz, tá ligado?
Vermelha aquela e...
Bomba. É!
Só que inversa, né? Um era alien e então outra Sith.
Sério, e isso é a parada mais zoada do mundo, velho. Você vence o Avada Kedavra com Expelliarmus.
É, bizarro. É muito o pior zoado. Que não é só o Harry que pode fazer isso, você percebeu?
Mas o
até o Sr. Weasley conseguiu.
Não, mas isso aí foi no...
No foi o filme, eu sei. É. Foi totalmente toscão. E por que o Dumbledore conseguiu no quinto livro até? Fazer o...
Refletir. Expelliarmus venceu o Avada Kedavra.
Ah, mas o Avada Kedavra era uma bola de basquete, né? Porque em qualquer lugar que ele batia, ele refletia, cara. Que não é possível.
No livro, o Avada Kedavra era escrito como uma coisa indefensável. Tipo, nenhuma barreira que você fizer, sem ser a barreira de amor, não vai defender aquilo. Nada, nunca defendeu.
Pera aí, agora eu tenho uma dúvida aqui. Eu tenho uma dúvida grande aqui. O que é que o Dumbledore viu de verdade quando ele tava na frente do espelho de Ojezed?
Hein? Ele via Ojezed. Ele e a Ariana juntos.
Ah, achei que ele via ele e o cara, o amiguinho dele.
É.
Por isso que ele ficava sorridente. Oi.
Cara, sério, essa conclusão do Harry Potter é muito nojenta, né, cara? Porque o cara pega a varinha das varinhas e olha assim e fala... Ninguém precisa disso, e ninguém vai achar se eu jogar nesse rio. Aí joga, e provavelmente algum...
Mas ele quebra.
No livro ele não quebra, não. Ele deixa ela no escritório do Dumbledore.
Ele é um animal,
e fala,
né?
Que ele é quando, animal, e quando ele, aí quando ele E ele fala que quando ele morrer, já que ninguém tomou a varinha dele, o poder dela vai ser encerrado.
Isso é um egoísmo gigante, porque, porra, você tem um artefato mágico que dura eras e, ao seu bel prazer, você vai quebrar ele e jogar no rio.
E ele falou que ele guardou no lugar mais seguro possível, na sala do Dumbledore, em cima da mesa. Assim.
Exatamente.
Agora, assim que no filme, cara, eu vi aquela cena que ele quebrou a varinha e jogou lá no rio, cara, eu pensei, coisas lendas que foram esquecidas e nunca deveriam ter sido esquecidas, sabe? Aí vai descendo assim no rio, aí vem um elfo doméstico
que pega e fala... My
precious. Exatamente. Aí bola, né? Bola consegue de unicórnio, aquela merda nunca... e volta a funcionar. Caralho.
Coisas que não deveriam ser esquecidas se perderam.
os bruxos, eles vivem tipo numa não vou dizer dimensão, mas tipo num sei lá, o mundo dos bruxos é escondido pros trouxas, né? E nada que seja do mundo bruxo, os trouxas conseguem ver, e nem as criaturas, e se os trouxas vão pro castelo de Hogwarts, eles não conseguem ver os bruxos, e nem nada, pra eles vai estar tudo abandonado, não é isso?
Uhum.
Eu tenho uma teoria que se cabe... Ah, e tem outra também, né? Que ninguém sabe onde fica a casa do Harry Potter. Ninguém nunca foi lá, sabe o que porra é essa.
Porque Harry Potter... A casa verdadeira? Aonde ele nasceu?
Isso. A gente já explicou isso,
O Harry Potter é um esquizofrênico foda, cara. Ele acha que lá, ele acha que ele é um bruxo, maluco.
Tem síndrome de perseguição, né?
Acha isso, que acha que
é um pânico.
Ele acha que ele é o fodão, acha que ele é um maluco que quer matar todo mundo. Ele acha que tem um castelo que ele aprende as coisas, acha que é o fodão no castelo. Mas não é nada disso, cara. Ele é simplesmente um esquizofrênico maluco. Ele tá, sabe? Ele tá lá...
Embaixo da escada.
Isso, ele tá lá embaixo da escada até hoje.
Abraçado no joelho. Peraí.
Que isso, cara? É o Rodrigo.
Rodrigo, teu fone.
Caralho, velho, olha o que os caras pensam, olha a teoria desgraçada.
Ele tá lá, então. Ele tá no. Tá lá naquela cena dele erguindo o ovo que ele conseguiu na Torre de Tribuxo. Corta a cena, tá ele chorando no quarto brincando de bonequinho, sabe? É isso, cara. É
o ovo mesmo de galinha do lado dele.
Caraca, tudo é explicado agora. Porque ninguém consegue ver aquela merda, ninguém consegue entrar no mundo dos coisas. Você pode até ver o castelo, mas se você entrar lá, não vai ter nada. Não. Só eu consigo ver, porque eu sou bruxo e tal. Não. Cuidado que o bicho tá vindo aí. Cuidado que o Voldemort vai matar todo mundo. Mas ninguém sabe de nada. É, rapaz.
O programa não acabou. Vamos para a leitura de e-mail.
Aham, e-mail.
Tô pronto para os e-mails.
Galera, nós estamos em mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá.
Afogados no Sofá.
Estou aqui com meus dois amigos de sempre. Olha aí, o Reinaldo. Reinaldo, você já fez barulho? Agora a Magal faz barulho aí, alegria.
Oi.
Oi, gente, tem uma convidada especial, o Gordo Mascarado. Olha só, meu amorzinho, fale oi.
Oi.
Certo, então nós estamos aqui na leitura de e-mails referente ao episódio de traumas, o nosso 12º episódio. Confere, Reinaldo.
Confere.
Isso, mas antes da gente ir para a nossa convencional leitura de e-mails, nós temos alguns recados para dar para os nossos ouvintes. Primeiro, nós temos aqui que indicar os nossos casts parceiros, nossos amigões e excelentes profissionais também. Eu tava escutando o Telhacast que eu já indiquei aqui e, pô, cara, realmente o Thiago trabalha muito bem, cara, ele edita muito bem. Eu tô me divertindo muito os episódios mais bagunçados dele. Eu gosto muito de pauta, sabe, episódios sem pauta, e quando eles fazem é muito divertido. A equipe dele é muito gente boa.
É pena que a gente não grava nenhum episódio sem pauta, né?
Pena que a gente não grava, né? Vários episódios sendo. Tá bom. Mas, então é isso. Minha dica da semana é o Telhacast. Então, uma dica, Renato?
Tenho sim, Gordo Mascarado. Eu tenho um... Meu nome?
Uma dica. Indicação.
Eu tenho uma indicação. Eu tenho sim uma indicação de podcast. Eu vou indicar aqui o Vida Beta. Vida Beta aqui é um podcast muito bem editado também. O nosso amigo lá... Eduardo, porra, o cara faz um ótimo trabalho, cara, de edição.
Ele corta o podcast com a esgrima, assim.
É.
Você não percebe.
Tá ligado, Samurai, cara? É o Samurai dos podcasts, velho. O cara joga o áudio pra cima e faz... Quando desce, cai tudo certinho no formato direito.
Essa foi uma ótima analogia.
Bom, e aproveitar e fazer um pequeno jabazinho aqui. Você pode ouvir o Vida Beta hoje. Ou você pode vir amanhã vai ter um episódio novo que eu estou participando, olha só. Estou lá participando.
Os dois, cara.
Exato, vá hoje e vá amanhã. Vá hoje, por favor, depois que eu vi os Fogados no Sofá. Mas vá amanhã, com certeza, porque eu estou lá. E continuando, porque é um podcast muito bom, muito bem editado. E, porra, eu tava ouvindo, já que não posso indicar o meu, que não saiu ainda. Ouça o podcast sobre o documentário do Raul Seixas, que tá muito bom, cara. Tá foda.
Escutar. Gosto muito de Raul.
Eu também tenho indicação de programa. Ouçam o programa do Mário Kertz, tá? Passando na Metrópole, muito bom.
Metrópole.com. É uma rádio aqui da Bahia, mas o cara é gente boa mesmo, cara.
Aí, vai ser prefeito, vota em Mário Kertz.
Meu Deus.
Mas não, cara, tá doido.
Campanha
propaganda política nessa merda.
Ah, velho, eu faço agora. Mário Kertz, ajude a gente aí quando você assumir a prefeitura. Não. Nosso prefeito já não faz nada mesmo, é o pior do Brasil.
Ih, caralho, peraí, já arranjamos treta com o Jax Wagner, vai arranjar agora com o João Henrique.
Mas ele não pode fazer nada, cara.
Tá, cara, para, chega, pelo amor de Deus.
Certo, e nós também temos um recado agora específico para os nossos ouvintes, não uma dica e nem nada convencional. É o seguinte, a gente quer ter mais conteúdo no nosso site e enquanto a gente estava produzindo, a gente não conseguia se dedicar totalmente ao podcast, correto, Reinaldo?
Eu avisei.
Ah, filho da puta, agora vai tirar aquela historinha, você estava correto.
Mas eu avisei, velho, você não me ouve. Vai.
Ah, tá bom. E a gente decidiu dar oportunidade para os nossos ouvintes que escrevem produzirem conteúdo para o Afogados no Sofá. Já chegaram alguns e-mails para a gente perguntando se poderiam colaborar, perguntando se o que é que eles podiam fazer e tal. Então é isso, se você escreve, por favor, escreve, não copia. Se você escreve sobre qualquer tema, cinema, games, animes, quadrinhos, ciência,
HQ e a voz do robô,
música também é legal, cara.
Música é uma lacuna, velho.
Pô, cara, ó, pode escrever pra gente que se seu artigo for legal e caber dentro do nosso conteúdo, a gente vai publicar com certeza. Exato,
e outra coisa, eles vão ter uma coluna exclusiva no Afogados no Sofá.
Se ele escrever,
depende da qualidade. Depende da qualidade do conteúdo do cara e da disponibilidade dele pra escrever. E
se não tiver qualidade nem disponibilidade, a gente não vai te chamar, desculpa.
Não. Mas se você escreve uma vez e você só vai poder escrever daqui a 2 meses, tudo bem, mande pra gente vai publicar. Agora você não vai ser um participante fixo. Também tem isso.
E aí você vira e pergunta: Magal, o que eu ganho com isso, Magal?
Pô, você divulga seu nome, cara.
Porra, você ganha
um lugar estágio, no sofá. É um estágio na internet, maluco.
Um lugar no sofá, pra que mais, velho?
Pois é, você vai fazer parte do sofá. Um pouquinho, né? Um dia, quem sabe, a gente pode te chamar pra fazer um cast. Olha aí.
Caralho. Um dia, quem sabe. É, isso aí. Vai.
Mas é isso, se você, assim como nós, simplesmente quer produzir conteúdo, quer dar sua voz na internet, pode vir a gente que nós te damos esse espaço. Tranquilo?
É isso aí.
Então, Magal, se eles quiserem entrar em contato com a gente, o que é que ele faz?
Eles mandam um e-mail para, eu não sei se é afogadosofá@afogadosofá ou se é contato@afogadosofá.
É o link aí na
descrição. Isso. É contato@afogadosofá.com. Você pode mandar pro e-mail do Reinaldo também, que ele lê essa merda. E
o Magal quer inovar em qualquer coisa, né?
Porra essa, cara.
manda essa porra aí. E se você quiser acessar o Twitter do Afogado no Sofá, o que é que a gente faz, Reinaldo? Eita porra, o que é que você... Porra, fala, Reinaldo, me salva.
Você pode, antes de acabar o mundo, acessar twitter.com/afogadosnosofá. Antes de acabar o Twitter também. Vamos lá, que já teve a revolução do Instagram, agora talvez tenha um...
Vamos que o mundo tá acabando, meu amigo. Você pode acessar aí também a nossa fanpage lá no Facebook, que é o facebook.com/afogadosnosofá, certo?
Isso.
Eu não sei, cara, não acesso. Também tem o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, certo?
Nosso canal no YouTube que tá um pouco desatualizado, mas já vai ter um conteúdo novo, esperem, inclusive eu vou dar uma dica aqui, cara, que provavelmente vai ter no Games no Sofá, consoles no Games no Sofá, que beleza.
Depende da câmera,
Tecnix do Reinaldo. Isso é o Games no Sofá.
Não, isso daí vai pra lá, cara.
Não vai. Não, eu vou comprar uma placa de captura, cara.
Eu pensava que você ia filmar na Tech Pix, assim,
que sabe? Isso, pá! Cara? Não, não vou fazer isso. Vou comprar uma pra criatura, comprar.
Tá bom. Então, é... Primeiro e meio da noite.
Da noite! Da noite!
Bora lá, nós recebemos uma tirinha muito bem desenhada, né?
Muito bem desenhada mesmo.
Fazendo algumas referências ao nosso episódio de vampiros. Quem enviou, Rinaldo?
O Matheus Franco, olha só, mandou uma tirinha muito boa. Tá aí no link pra você ver a foto. Também está na nossa fanpage do Facebook. Então, se você quiser conferir, dá um like lá. Ahá!
Reinaldo? Nós recebemos outro e-mail, Reinaldo?
Uma baleia, né?
Caraca, que zoado esse mês. Recebemos um e-mail do Danilo Lange. Olha aí, Danilo Lange, que tem 17 anos e mora em Campinas, SP. Ele falou o seguinte: bom, primeiramente gostaria de desejar melhoras ao Reinaldo. Eu que estava doente aí, atrasou o podcast e tal por causa disso, né, gordo? Que provavelmente já está bom agora. Sim, estou bom agora, eu sou incrível, Renato Siqueira, que acompanha. Ele acompanha Afogados no Sofá desde o começo, olha só, esse cara nunca mandou e-mail não, né, velho? Como é que você acompanha Afogados no Sofá e nunca mandou e-mail?
É. Como assim, seu vacilão?
Que porra é?
Brincadeira, Daniel. Mas nunca é tarde pra começar, né?
Exato. Enfim, ele estava ouvindo, né, o cast de boa na cama dele, quando houve alguma coisa na cozinha, que foi bem alto, né, desconsiderando que ele ouviu essa merda, esse barulho, enquanto estava ouvindo o podcast. Bom, chegando lá, ele vê que o gato dele estava com rato. Bom, ele tem um histórico de trauma com rato, olha só. Ele é daqueles caras que sobe na mesa, né, fica gritando, ai, ai, ai.
Bichona.
Ai, grita com então a bola na bochecha, né?
Aí ele achou estranho, ele achou curioso, olha só como o podcast tá alinhado com as estrelas, que apareceu um rato, que tanto ele tem trauma, quando está ouvindo exatamente o podcast de traumas. Olha aí, isso.
A lei da atração universal. Exatamente. Só não funciona com o cara que ia virar Super Saiyajin, né? Mas com o resto não funciona.
Bom, ele diz aqui que infelizmente o gato dele é bem incompetente e ele pegou o rato estilo Tom e Jerry, né? E é isso aí, ele disse que vai continuar ouvindo a gente, espero que não aconteça algo do tipo novamente, infelizmente não aconteceu quando ele ouviu o podcast de espíritos. Olha aí.
Infelizmente mesmo.
Com certeza, não pensa no então, diabo que já aparece.
Imagina o que vai acontecer quando você ouvir o podcast sobre merda, vai, próximo.
Putz, meu Deus, não ouve no ônibus, hein, é a minha dica que eu tenho pra dar.
Ele gosta muito do podcast e pede pra gente continuar assim, abraços.
Abraços, vamos tentar permanecer assim. Eu não sei bem como é assim, mas...
Tentar melhorar, né? É.
Qual o próximo e-mail, Sara?
É do César.
Olha aí, o Imperador Romano. Bora lá.
Oi, veio pra cá, mandar.
Sim, gente, posso ler?
Caralho, não, o César veio aqui e falou, toma aí um pedaço da Itália pra você.
Bora logo, cara.
É, o e-mail é do César. Olá, amigos afogados, tudo bem? Muito boa a segunda parte do podcast sobre traumas. Será impressão minha ou quase todo mundo tem um trauma com sangue ou merda? Eu tenho com ambos, os quais não vou entrar em detalhes. Basta dizer que por todo o ano letivo fiquei sendo conhecido como o garoto gordo entalado na privada.
Caraca, que porra é essa?
Você cagou e sangrou mesmo tempo.
Sim, continuando. O que me fez evitar banheiros públicos para cagar por 12 anos?
Caralho!
Não, eu evito até hoje. Se mantém assim, cara. Não caga.
O cara passou 12 anos olhando pro banheiro público e caindo na lágrima de um olho, assim, tá ligado?
Sim, gente. Hoje já superei esse trauma. Cara, eu não faço faculdade de piadista, mas sabem como é, né? Cearense vem piada em tudo. Perde um amigo, mas não perde a piada. Ha, ha, ha. Mais uma coisa, eu escrevo assim tão mal ou vocês têm algum problema com leitura? Não,
peraí. Eu não entendi por que ele falou isso.
Ah, porque a gente sacaneou ele no episódio passado falando que ele tava fazendo faculdade de piadista.
Ah, é verdade, eu me lembro
disso. Caralho, César, você é tão importante que eu nem lembro de você.
Cara, né? Não, eu lembro de você.
Certo, ótimo programa, como sempre, e cada dia melhor. Espero ansioso pelo próximo e longa vida aos Afogados no Sofá. Seria melhor vida longa, não? Mas tudo bem. Porra, Que filme é esse que vocês vivem falando? Não vão dizer que o gordo foi protagonista de algum filme pornô gay, masoquista, bizarro, pelo amor de Deus, não!
Exatamente, Sérgio, exatamente.
Sara lê e-mails muito bem, eu viajei aqui, eu criei uma imagem de César, eu criei ali uma figura humana pra esse e-mail, meu Deus, Sara, parabéns, você lê as coisas muito bem. Bora encerrar aqui.
É, né, à toa que é minha mulher, né, velho? Incrível, Reinaldo Siqueira tem que ser uma pessoa equivalente, rapaz.
Foi a primeira qualidade que você viu nela. Poxa, ela lê e-mails como ninguém. Não,
acho que não foi isso, mas tudo.
Eita, olha aí.
Caraca, tá certo, né? Nessa vibe aí de proteção que Sara tá tendo com o Reinaldo, vamos aproveitar aí pra ler o e-mail da Gabriela, olha aí. Magal, resta é com você. Vai nessa, campeão.
Vamos ler o e-mail aqui da Gabriela Masayuki, que se dispôs a mandar e-mail pra falar. Gabriela, você é a primeira cromossomo XX.
Não. A gente teve a Agatha
Borboleta. Ah, não? Ah, mas a Agatha é tão importante que eu também não lembro dela.
Pô, todo mundo só
mas, que lembra, cara. É, só você que não lembra. A Agatha que sumiu, inclusive, vai ser banida do sofá, vai ser jogada pra
ela
fora.
Ela saiu do azul e voou, né?
Voou pro horizonte, cara. Qual foi, Sara? Ou qual foi?
Agatha.
Olha aí, tão importante que a gente lembra de você.
Mas isso daí são outros problemas, são problemas com ervas. Bora lá.
Ela mandou aqui, ó. Foda-se. Olá, afogados no sofá. Eu queria somente dizer muito do podcast de vocês. Olá, afogados no sofá. Eu queria somente dizer que gostei muito do podcast de vocês. Antigamente eu odiava podcasts e não entendia como alguém podia ficar parado ouvindo um monte de caras falando e falando. Mas quando conheci o podcast de vocês, me apaixonei.
Oh, como ela é meiga.
Falou a Sara com a faca na mão, né? Mas pra você.
Olha. Vocês precisavam ver minha cara quando descobri que o Magal, do Otakutificador, olha um blog meu, otakutificador.com, acesso, tinha um podcast. Eu pirei totalmente, comecei a ouvir sem parar, baixei todos os podcasts e atualmente ouço pelo menos 2 deles por dia, nos horários mais estranhos, como na hora de dormir ou enquanto compro.
Olha aí, não. Vocês ficam falando que ela tava falando de mim e tal, mas, pô, ela ficou maluca por causa do Magal, cara.
Certo, mas bora lá.
É verdade, né?
Vamos prosseguir aqui com o e-mail da Gabriela, bora lá.
É, gente.
Mas aqui, olha aqui, caralho, me perdi. Pera aí.
Eu realmente amei
a aqui, voz. Aqui, achei. Ok. É a declaração mesmo aqui. Eu realmente amei a voz de todos vocês. Mesmo que no começo eu confundisse a voz do gordo e do Magal, que ofensa, Gabriel.
Me senti estranhamente ofendido, a minha função de host foi desvalorizada, certo? Mas tudo bem, bora lá.
E ela disse que confundia nós dois porque a voz do Reinaldo é mais suave.
E aí ela deu uma pausa, assim, mandou um suave.
Olha, só sei lá. Passe do suave, né, minha filha? Mas...
Caraca.
Ela não esperava que Sara estivesse aqui, né, Gabriel?
Não. Não, ela mandou assim, ó. 3 pontinhos. A voz do Reinaldo é mais suave. Sei lá. Eu gosto. Meu Deus.
Meu Deus.
Enfim, né? Ela disse que dá muita risada com o programa e tem um apego bobo a vocês. Concordo com tudo que vocês disseram nos programas, menos a parte que toda mulher gosta.
Peraí. Você tem que comprar na Saraiva agora, senão o mundo vai acabar.
Concorda com tudo.
R$5.000 na Saraiva.
Gaste, por favor, dê pelo menos 10% do seu salário ao Afogados no Sofá agora, se deposita.
A igreja tá afogada.
Bom, ela diz assim, ó. Concordo com tudo que vocês disseram nos programas, menos a parte que toda mulher gosta de histórias bobas e românticas. Eu não disse isso. Eu disse que, geralmente, né, a massa feminina gosta de... Como é romântica? É feito pra mulher, né? Então, não é, você não vai ver o
não, bar no Não, tem viados também.
Ah,
mas verdade. É público feminino. Viado é feminino, porra.
É.
Chama o Wolf aí agora e pergunta se ele é feminino.
Não, pô, ele não vai falar que é feminino, feminino.
Viada é o wannabe feminino, né? Como Crepúsculo, né? Como Namoricos e afins, essas histórias bobas, assim. Eu curto histórias com sangue, morte, criaturas mitológicas, mas sei que vocês não quiseram generalizar. Só queria dizer que admiro muito todos vocês, inclusive o Reinaldo, e que queria... Ela não falou isso, não. Foi um adendo
meu. Eu sei, eu li o e-mail dela.
que queria que vocês continuassem por muito tempo com o podcast. Se dependesse do Reinaldo, acabava semana passada. Pois já me sinto orgulhosa ao ouvir alguém falar sobre vocês na internet. Vou me sentir ainda mais quando começarem a falar na escola. Eu acompanho desde o começo, vai ser o que eu mais vou dizer. Ó, que orgulho.
É, que bacana que você vê uma pessoa assim, né, que tem expectativa de... A gente já recebeu um comentário de um cara que, logo no início, né, que ele disse que só ouviu o Rapadura Cast, o Jovem Nerd, disse que vê um podcast como o nosso saindo do berço e se sentir muito orgulhoso por estar acompanhando do início. Pô, cara, quando a gente recebe esses comentários, a gente fica muito feliz.
Eu cago foda. Vocês me fazem rir... Me fazem rir, pensar, fazem críticas inteligentes e engraçadas e me indicaram filmes e jogos e livros que eu amei. Só queria agradecer por tudo. Deixando de lado esse papo de fangirl, eu quero mesmo saber se posso ajudar o site de outra forma, além de indicar Twitter, curtir, comentar. Você tem como ajudar?
Você ajuda, certo? Comprando o link da Saraiva aí.
Não. Mas você pode, se você escreve, você pode tentar uma carreira de
colaboradora, colunista.
Colaboradora aqui, cara.
Uma carreira de colaboradora aqui, ó.
Nós temos todo um plano de carreira, você vai ganhar R$0 como
estágio.
Desde o início estágio. Até o final, mas você...
Exatamente, é a experiência, né?
Não, do início até o final não, pode ser que, né, sei lá.
Não prometo essas porra não, hein? Não prometo essas porra não.
Não, não tô prometendo, só...
É R$0 como a gente...
É R$0 e acabou.
R$0.
Estagiário, cara.
Muita ganância, deixem de ganância.
Gente, é R$0 e mais um muito obrigado. Pronto, porra, só isso.
Exato, e seu nome na internet, né?
Uhum. É. E provavelmente fãs escrevendo pra você como você escreveu pra gente, olha aí.
Exatamente.
Então é isso, galera. Nossa leitura de e-mails acaba aqui, velho. Muito legal essa leitura de e-mails, muito divertida. E até semana que vem com mais um tema.
Semana que vem.